Não recomendado para menores de 16 anos. Coloque os fones de ouvido.
Uma produção Mundo Freak.
Durante anos, comecei me voluntariando para ações e treinos com a equipe residente, fiz curso de bombeiro civil e, com alguns trancos e barrancos, por fim, cheguei onde estou. É um ótimo trabalho, eu preciso deixar isso muito claro. Apesar de eventuais situações trágicas, temos muitos finais felizes. Encontros, expressões de alívio e alegria genuína pelo nosso trabalho. Nunca pensei em fazer nada diferente disso. Dos casos de desaparecimento que eu já falei, apenas alguns resultaram em sumiço completo, onde nenhum rastro ou corpo jamais foi encontrado. É extremamente doloroso quando alguma coisa assim acontece. A família e nós mesmos não conseguimos sequer colocar um ponto final na história da pessoa desaparecida. No geral, mesmo com toda a dor envolvida, mesmo com o luto e necessidade de superar, me parece que ter um ponto final para uma história inacabada traz mais conforto a longo prazo do que uma eterna espera. No geral, encontrar mesmo que seja um corpo é encontrar uma resposta. Mas já aconteceu de, ao encontrar um corpo, mais perguntas, dúvidas e dificuldades serem levantadas. Eu vou contar agora uma história de um amigo. Ele já trabalhou aqui comigo. Hoje está alocado em outro lugar do estado. Ele é mais velho do que eu, mais experiente e viveu algumas coisas dessas esquisitas. Ele trabalhava como um oficial de resgate há 7 anos, quando me contou essa história. Havia ingressado no serviço ainda na faculdade. Sua experiência, quando encontrou as escadas na mata pela primeira vez, foi bem parecida com a minha. Foi preciso algumas cervejas em um bar poucos dias antes da sua saída para que ele me contasse isso. Quando avistou uma escada pela primeira vez, o seu veterano falou para ele a mesma coisa que a minha. Não chegue perto, não toque e nem suba nelas. E durante seu primeiro ano de serviço, foi exatamente o que ele fez. Mas em algum momento, a curiosidade terminou levando a melhor. E um dia, respondendo a um chamado, ele se aproximou de um conjunto de escadas. Elas ficavam a alguns quilômetros de uma trilha bastante utilizada por aqui. A unidade de busca estava à procura de uma adolescente que havia desaparecido. O cão já havia encontrado o rastro, ainda estava fresco, e era possível perceber marcos visíveis da passagem de alguém ali. Galhos quebrados em direções opostas, pegadas e vegetação amassada. O meu amigo estava por conta própria. O nosso efetivo não é muito extenso. Havia uma unidade à frente e ele ficou um pouco atrás para que nada passasse desapercebido. Foi quando ele viu a escadaria à sua esquerda. Ele me contou que elas pareciam pertencer a uma casa nova, pois o carpete colado nelas era branco e limpo. Disse que à medida em que se aproximava, não se sentiu nem um pouco diferente. Não ouviu nenhum barulho estranho, o ar se manteve o mesmo. Ele imaginava que alguma coisa fosse acontecer. Alguma coisa como ouvido sangrando, ou desmaios, tonturas, ou qualquer outra coisa que respondesse à maluquice de ter uma escada no meio da mata. Mas ele caminhou até elas e não sentiu nada. Seu alerta de estranheza só soou quando observou bem de perto e percebeu que não havia absolutamente nenhum detrito nos degraus, nenhuma sujeira, nenhuma folha, nenhuma poeira. Limpa como se estivesse sido recém-varrida. Aparentemente, não havia sinais de atividade de animais também. Não apenas na escada, mas nas redondezas em geral. Meu amigo tocou os degraus, mas não sentiu nada diferente. Apenas o que se sente ao tocar um carpete novo. Ele se certificou que o seu rádio estava ligado e funcionando e lentamente subiu no degrau. Foi aterrorizante, pois da mesma forma que as escadas haviam sido estigmatizadas em meio a tantos avisos, ele não tinha certeza do que aconteceria. Imaginou que elas fossem radioativas, um experimento do corpo militar ou alguma coisa assim. Ele brincou, me dizendo que uma parte mais crente dele imaginava que ele seria teletransportado para outra dimensão, que seria abduzido ou alguma coisa do tipo. Mas ele chegou até o topo sem maiores acontecimentos. E lá ele ficou olhando ao redor. Porém, à medida que ele ficava lá em cima, desenvolvia uma sensação de que ele estava fazendo algo absurdamente errado. Ele disse que parecia que ele estava invadindo algum lugar do governo durante a ditadura militar, uma sensação de que estava errado e seria punido por isso. Como se alguém estivesse vindo te prender ou estivesse prestes a atirar na sua nuca no próximo segundo, entende? Ele disse que tentou afastar aqueles pensamentos, tentou racionalizar que eram ridículos e desesperados, né? Mas a sensação se tornava uma apreensão cada vez maior. Foi então que ele percebeu que os sons da floresta haviam desaparecido. Parecia que ele estava embaixo d'água, mas sem ouvir sequer a sua própria respiração, que estava prestes a ter um ataque de pânico. E assim que começou a sentir um zumbido começar baixo em seu ouvido, desceu correndo as escadas e caminhou veloz de encontro a uma unidade de buscas à sua frente, sem mencionar o que havia acontecido. Porém, a parte mais estranha, segundo ele, veio em seguida. Depois que a busca havia terminado sem sucesso, o seu instrutor estava na portaria da base esperando por ele e o encurralou antes que fosse embora. Estava furioso e, ao puxá-lo para um canto, falou: "Você subiu as escadas, né?" Meu amigo disse que a entonação não foi de uma pergunta. Ele questionou como o veterano sabia. O instrutor apenas balançou a cabeça, furioso e desolado. "Porque nós não a encontramos. Os cães perderam o seu rastro. Era uma busca simples. Tudo estava visível. O rastro era fácil." Meu amigo perguntou o que uma coisa tinha a ver com a outra. E o veterano perguntou quanto tempo ele havia ficado na escadaria. Meu amigo respondeu que não havia passado mais do que um minuto. O veterano olhou nos olhos dele com seriedade e disse, sem exaltação, que se subisse em qualquer escada novamente, tomaria baixa imediata. O veterano foi embora puto e nunca respondeu nenhuma das perguntas do meu amigo sobre o caso. Outra história contada pelo meu amigo envolveu um garoto de 5 anos com deficiência motora. Ele desapareceu de uma área de piquenique no final do mês de março e seus pais explicaram à equipe que ele não podia ter desaparecido. Era impossível, que certamente alguém devia ter raptado o garoto. Meu amigo disse que ele e os outros oficiais procuraram pelo garotinho durante 2 semanas, indo quilômetros além da distância padrão, mas não havia rastro nenhum. Ninguém havia passado por ali. Os cães não conseguiram farejá-lo, nem mesmo na área de lazer de onde ele havia desaparecido. As suspeitas, inicialmente, recaíram sobre os pais. Não seria a primeira nem a última vez desse tipo de violência, mas era evidente que ambos estavam devastados com o desaparecimento. As buscas foram encerradas depois de 1 mês e meu colega me contou que eles já haviam deixado o caso de lado quando o frio chegou. Meses depois, ele estava em uma operação de treinamento em um dos paredões de pedra mais elevados da região quando encontrou algo encoberto por terra. Ele avistou a distância e, à medida que foi se aproximando, percebeu que se tratava de uma camiseta completamente suja de barro. Pela estampa, reconheceu que era provavelmente a descrição da camiseta do menino. A alguns metros de distância, ele encontrou o corpo, parcialmente enterrado. Meu colega disse que ele não deveria ter morrido há mais do que alguns dias, apesar do que, àquela altura, ele já estava desaparecido há mais ou menos 3 meses. O garotinho estava abraçado com uma pedra esculpida rudemente, de forma a parecer uma silhueta humana. Ele tinha abraçado a escultura com tanta força que havia marcas em seu peito e suas mãos, o que o meu amigo pôde perceber mesmo com a decomposição já iniciada. Ele passou um rádio para o resto da equipe e juntos removeram o corpo do elevado. Não havia nenhuma maneira do garotinho ter sobrevivido por quase 3 meses ou mesmo chegado até aquela altura. Era fisicamente impossível para uma criança caminhar quase 80 quilômetros e terminar no topo de uma porra de um morro ou esculpir uma pedra. O legista atestou que ele havia morrido há menos de uma semana e que não havia nada no estômago e no intestino do garotinho, nem água. Era como se ele tivesse sido removido da face da terra, guardado em algum lugar, acordado e largado naquela montanha, meses mais tarde, apenas para morrer de hipotermia. Meu colega nunca superou esse caso. Foi nessa semana que iniciou sua papelada de transferência. A última de suas histórias aconteceu apenas alguns meses antes da noite de despedida em que ele me contou. Eles estavam investigando relatos de avistamento de onças que haviam sido feitos nos últimos dias. Parte do nosso trabalho é vasculhar as áreas em que os animais selvagens foram vistos, para verificar se ainda estão na região. Assim podemos avisar as pessoas e fechar as trilhas se for o caso. É importante lembrar que a maioria dos animais silvestres não tem nenhum interesse nas pessoas e fazem o que podem para não nos encontrar. Em uma situação comum, onças, cobras, jaguatiricas e outros animais, com a eventual exceção de algumas espécies de macacos, só se aproxima de agrupamentos ou locais frequentados por humanos se não houver outra opção, se precisarem de comida ou estiverem em fuga. Enfim, meu amigo estava por conta própria numa região de mata fechada do parque, quando ouviu o que parecia ser algo gritando ao longe. Talvez vocês não saibam, mas um rugido de onça ao longe pode parecer um grito humano. Meu amigo entrou em contato com a central e nos informou que ouviu um dos animais, que iria entrar na área e tentar descobrir vestígios de onde seu território começava. Ele ouviu o grito mais algumas vezes, sempre vindo do mesmo lugar, e determinou o território aproximado. Quando estava prestes a voltar, ouviu um novo grito, dessa vez bem próximo. Assustado, ele começou a andar mais rápido e a providenciar um foco de fogo para carregar consigo. Encontrou a trilha principal da região e, munido de uma tocha, apertou o passo, mas o grito o acompanhou. Avisou no rádio que estava em uma situação incomum e na base já foi preparado dardos e tiros de sal, caso fosse preciso. A cerca de 1 quilômetro da base, os gritos cessaram. Meu amigo então parou de fazer comunicação via rádio e começou a observar se o animal ainda o seguia. A noite já quase havia caído àquela altura. De longe, um pouco antes da trilha virar na mata, ele pôde ver o que parecia ser um homem. Meu amigo chamou o cara, avisando que as trilhas da região leste estavam fechadas e que ele precisava retornar para a recepção. O homem apenas ficou ali parado. E meu colega caminhou em sua direção. A uns 10 metros do homem, ele deu um passo na direção do meu amigo. Mas um passo que não parecia real. Um deslocamento impossível em ângulo e velocidade. E em um piscar de olhos, estava de frente com ele. E soltou o mesmo grito que meu amigo ouviu por todo o caminho de volta. Meu colega não disse nada. Derrubou a tocha nos pés do homem e deu meia volta, em disparada, na direção do centro de operações, sem olhar para trás. Ele me contou que, quando chegou na base, os gritos haviam retornado para a floresta. Naquela noite, ele não contou o que tinha visto para ninguém. Apenas disse que havia uma onça nas redondezas e que as trilhas precisariam ser fechadas até que o animal fosse localizado e movido para dentro da mata. A trilha ainda está fechada. Meu amigo não conseguiu descrever o rosto do homem e, depois de me contar aquela história, pediu 2 copos de uísque. Outras histórias já me foram relatadas também. VL é uma veterana bem experiente e trabalha como oficial de resgates há mais de 20 anos. Atuou no Corpo de Bombeiros e em alguns dos resgates mais difíceis em acidentes de grande porte. É especialista em resgates em grandes altitudes, considerada por muitos como uma das melhores em seu campo. Conversando com a VL, eu perguntei para ela sobre os seus chamados mais difíceis. Ela balançou a cabeça e me disse que os piores casos ocorreram com mais frequência nas encostas e morros, uma vez que o potencial para acidentes feios é muito alto. Um piso em falso e o dano é grave. Em tempo, é importante esclarecer uma coisa. Quando você trabalha em situações estressantes e traumáticas, como a que a gente trabalha, contar as histórias é uma forma de lidar com elas. Muitas vezes contamos com pitadas de humor que qualquer pessoa que não trabalha com resgate vai achar de mau gosto. Mas é mesmo. Porém, são máscaras e formas que a mente encontra para relevar ou diminuir eventos como esse. Bom, pelo menos é o que a psicóloga nos fala depois das terapias bimestrais em grupo que passamos. Voltando à VL, eu mencionei que estava interessado em casos que envolvessem desaparecimentos misteriosos. Seus olhos brilharam e ela se aproximou de mim e em tom baixo perguntou: "Você quer ouvir uma história bem maluca?" Ela me contou sobre como, logo quando ela começou, houve um caso que despertou grande atenção da mídia. Uma família estava apanhando goiabas em uma área da mata, bem próxima à entrada do parque. Eles tinham 2 filhos, os dois com menos de 5 anos, e em algum ponto daquele dia, um deles desapareceu. Houve uma busca de grandes proporções e eles não encontraram absolutamente nada. Era mais um daqueles casos em que a criança nem ao menos parecia ter estado lá. Na época, os cachorros permaneceram sentados e não farejaram nada. Nenhum sinal do menininho foi encontrado. A busca continuou por mais uns 2 meses, até que foi cancelada. Boato sobre um sequestrador se espalhou pela cidade, mas nada foi descoberto. Passados 6 meses, a família havia voltado para colocar flores em um memorial que foi erguido para o garoto. Eles trouxeram o outro menino. Enquanto estavam colocando as flores, perderam o menininho de vista por alguns segundos e, naquele intervalo de tempo, ele desapareceu no mesmo lugar do irmão. Evidentemente, os pais ficaram devastados. Se perder um filho já era ruim, perder 2 é inimaginável. O que se seguiu foi uma das maiores buscas da história do estado. Trabalhar com voluntários nem sempre é uma boa ideia, mas naquele dia, VL diz que qualquer pessoa com o mínimo de aptidão foi incorporada nas buscas. Os grupos continham alguém do resgate, ou dos bombeiros, ou até mesmo da polícia ambiental. Mais de 100 pessoas passaram um pente fino em cada centímetro do parque, procurando pelo menino. Porém, mais uma vez, Não havia sinal dele. A busca continuou por mais uma semana, com pessoas procurando quilômetros além do último ponto em que ele havia sido visto. E então, quase duas semanas depois, um voluntário nos comunicou pelo rádio de que havia encontrado o menino, a cerca de 20 quilômetros de onde ele tinha desaparecido. Todos acreditavam que ele já estava morto e perguntaram as condições do corpo e que em breve iriam lá para a extração. Mas o voluntário, um policial civil, assegurou que não só ele estava bem, como também em ótimas condições. VL e sua equipe foram resgatar a criança e quando ela chegou lá, ela não pôde acreditar que aquele menino estava desaparecido. Suas roupas estavam limpas. Não havia sujeira em seu corpo. Ele não parecia traumatizado. O voluntário disse ter encontrado o garoto sentado em um tronco, brincando com um amontoado de gravetos que haviam sido amarrados com uma corda velha. MD perguntou para o garoto onde ele esteve nessas duas semanas. O menino respondeu que ele estava com o Homem Estranho. VL perguntou como era esse homem e o garoto disse: ele era um homem peludo, grande e embaçado. Como as coisas ficam quando você fecha os olhos, mas deixa eles abertos um pouquinho. Ele disse que o homem tinha saído de trás das árvores e o carregado para dentro da mata. O menino disse que havia dormido dentro de uma árvore oca e o homem peludo tinha dado para ele maracujás para comer. VL então perguntou se esse homem era malvado ou se tinha sido assustador. E o menino respondeu: não, ele não me assustou. Mas eu não gostei muito dele porque ele não tinha olhos. VL disse que eles levaram o garoto de volta para a base de operações e o policial o levou para a cidade para conversar sobre o que havia acontecido. Ela era amiga do policial, que contou para ela sobre como o garoto recebia frutas sempre que tinha fome, mas era mantido dentro da árvore pelo homem peludo. Ele podia passear dentro de uma clareira específica, mas quando ele tentava deixar essa clareira, o homem peludo ficava muito chateado e gritava muito alto, mesmo sem boca. Quando o menino ficava com medo à noite, o homem peludo deixava tudo mais claro e deu para ele um monte de gravetos para brincar. O garoto disse que o homem queria ficar com ele, mas que não pôde porque ele não era do tipo certo. Os policiais ficaram sem saber o que fazer e a busca pelo irmão do garotinho foi renovada por mais um mês, focada na região onde o menino foi encontrado, mas sem sucesso. O garoto não tinha ideia de onde seu irmão pudesse estar. Nunca foi encontrado. Sim, nós mantemos relatórios de todas as ações, mas muita coisa fica de fora do papel. As atas são registros funcionais, com formação, região e outras questões mais técnicas. Às vezes, algumas palavras ou relatos são incorporados no texto do relatório, mas isso não é comum nesse agrupamento. A última história que a VL me contou aconteceu quando ela se separou do seu grupo de treinamento, enquanto ainda atuava no Corpo de Bombeiros. Aconteceu em uma mata fechada, que faz ligação com a mata daqui. Eles estavam aprendendo sobre segurança em grandes altitudes em uma porção bem mapeada de um dos morros. Mas ela teve que atender o chamado da natureza e precisou usar o banheiro. Ela se afastou cerca de 50 metros do grupo, durante a pausa para o lanche. Diz que foi fazer xixi e quando havia terminado, já estava pronta para voltar para o grupo, quando percebeu que não fazia ideia de onde estava, mesmo tendo se afastado só alguns metros. Não foi algo como se distrair e sair da trilha. Esse não é um erro que ela cometeria. VL estava completamente perdida. Disse que, depois disso, compreendia como pessoas com amnésia se sentiam. Ela não teve a menor ideia do que fazer. Só sabia que quanto mais tempo passava, mais confusa ela ficava. Ela não seguiu o protocolo. Disse que não conseguia pensar muito claramente e decidiu caminhar. Escolheu uma direção qualquer e seguiu. Confesso que eu achei bem confuso o relato dela. Dizia que começou a esquecer coisas básicas do treinamento, que até não se lembrava muito o motivo de estar por ali. Bom, foi ali que ela começou a ouvir uma voz. Como se fosse uma voz de dentro da sua cabeça. Disse que era melodiosa e soava como ela mesma, com sinos. Está tudo bem. Está tudo bem. Você só precisa encontrar algo para comer. Encontre algo para comer e você ficará bem. Continue a andar, encontre algo para comer. Coma. Coma. A voz pareceu coerente e foi o que ela fez. Ela dizia que nunca se sentiu tão faminta como naquele momento. Não soube precisar quanto tempo ficou vagando por aí. Só sabe que ouviu outra voz chamando por ela e decidiu seguir pela direção dessa segunda voz. Quando voltou a si, percebeu que era o chamado do outro oficial de resgate e ele parecia aterrorizado. Ele correu até ela perguntando se estava tudo bem e o que caralhos ela estava fazendo ali. Ela jurou de pé junto que não sabia o que passou pela sua cabeça. Só sabe que botou a mão no cinto onde guardamos alguns instrumentos básicos de sobrevivência e puxou uma faca de caça. Só sabia que deveria comer. Se não comesse, não iria melhorar. O colega de resgate ficou branco, começou a recuar e a gritar para que ela guardasse aquela arma. Foi o que trouxe ela definitivamente de volta. E descobriu que estava desaparecida há 2 dias inteiros. Foi achada do outro lado do morro, quase 0,5 quilômetro de mata fechada. Só a acharam porque decidiram estender o raio de buscas. Da base de operações, VL foi direto para o hospital. Fez uma bateria de exames e nada. Tudo estava dentro do normal. A única explicação que conseguiram dar foi que talvez tivesse tido um derrame que a deixou em estado dissociativo. Mas a verdade, segundo ela, é que ninguém fazia a menor ideia do que tinha acontecido.
Créditos. Relatos de um Oficial de Resgate é uma produção do Mundo Freak. Acesse esse e outros podcasts em www.mundofreak.com.br. Agradecimentos especiais a Carrie Hammond, autora da creepypasta Search and Rescue Woods, no qual essa história foi inspirada. Tradução: Maurício da Fonte e Lucas Balaminucci. Roteiro adaptado: Andrei Fernandes. Direção: Andrei Fernandes e Marcos Keller. Produção: Ira Croft. Atuação e criação original: Júnior Nanetti. Gravado no Loop Studio, em São Paulo. Edição e mixagem: Andrei Fernandes. Trilha original: Murilo Lourenço. Artes de capa de episódio: Jânio Garcia. Agradecimentos especiais a Jeff Barbosa, Priscila Guerreiro e Fernando Ticon. Não olhe para trás.